Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos nos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando nesse dia 7 de outubro de 2018 a edição de número 948 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 14 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Mursa e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Então a bairrada, bem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete!
Luzanete!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Luzanete!
Luzanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Luzanete, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes, bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês, e o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço, bom dia, Gerson, e um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes que estão se preparando para as eleições que estão transcorrendo no Brasil. E vamos lá de notícias, Luzanete, em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
Em Lisboa, 14 horas e 3 minutos.
Presidente do governo espanhol anuncia cimeira luso-espanhola.
O presidente do governo espanhol anunciou a realização de uma cimeira luso-espanhola em novembro, durante a sua intervenção na biblioteca da Fundação Casa José Saramago, em Lanzarote, no âmbito das celebrações dos 20 anos do Nobel.
Trata-se da primeira cimeira luso-espanhola, que reunirá no dia 21 de novembro, em Valladolid, Espanha, o primeiro-ministro português António Costa e o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. O encontro estará subordinado ao tema das relações transfronteiriças e ao esforço comum para aproximar as zonas das fronteiras que foram abandonadas, especificou António Costa em declarações aos jornalistas.
O primeiro-ministro português sublinhou ainda que, apesar de esta ser a primeira cimeira luso-espanhola, é uma continuidade da realizada em maio de 2017 em Trás-os-Montes, na altura com Mariano Rajoy, e que teve como temas fortes a cooperação transfronteiriça em áreas como energias, infraestruturas e o ambiente.
António Costa cumpriu em Lanzarote a primeira parte de um périplo pelos lugares emblemáticos da vida e obra de José Saramago, depois de muito se ter falado do esquecimento da comemoração das duas décadas sobre a atribuição do Nobel a Saramago.
Navegar, é preciso!
Vistos Gold, investimento chinês lidera e turco mais que duplica.
O investimento chinês captado através dos vistos Gold caiu 24% entre janeiro e agosto em termos homólogos, para 194,3 milhões de euros, enquanto o de origem turca mais que duplicou para 69,4 milhões de euros.
De acordo com os dados fornecidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nos primeiros 8 meses do ano foram atribuídas 348 autorizações de residência para atividade de investimento a cidadãos de nacionalidade chinesa, num total de 194,3 milhões de euros, uma redução de 24% face ao igual período de 2017.
Nos primeiros 8 meses do ano passado, foram concedidos 450 vistos Gold a cidadãos de nacionalidade chinesa, num total de 256,5 milhões de euros. A China, a par do Brasil, África do Sul, Rússia e Turquia, é uma das 5 nacionalidades com maior expressividade no âmbito da concessão de vistos dourados, como também são conhecidos estes instrumentos de captação de investimento.
O investimento turco em Portugal tem vindo a aumentar, tendo o valor mais do que duplicado, 148% nos primeiros 8 meses do ano, face ao período homólogo de 2017, para 69,4 milhões de euros, 129 residências para atividade de investimento. No caso do Brasil, até agosto foram concedidas 108 residências para atividades de investimento, num total de 86,7 milhões de euros, menos 41,8% que um ano antes.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
No Porto, 14 horas e 7 minutos.
Câmara de Lisboa investe mais de 200 milhões em habitação até 2021.
A Câmara Municipal de Lisboa vai disponibilizar mais de 200 milhões de euros até 2021, naquele que vai ser o maior investimento da história e que vai abranger todos os programas de habitação da cidade, das rendas acessíveis à reabilitação de edifícios municipais.
O projeto já está devidamente parcelado. 52 milhões de euros para o programa Renda Acessível de Entrecampos, 25 nos edifícios da sede da Seguridade Social, 49 milhões na construção dos novos edifícios dos bairros de habitação social, 52 milhões de reabilitação dos fogos habitacionais da Gebales, a empresa municipal que gere os bairros de Lisboa, e os restantes 23 milhões vão ser alocados à reabilitação do patrimônio disperso do município.
Já em relação às casas municipais entregues, a vereadora da habitação, Paula Marques, revelou que a Câmara de Lisboa vai chegar a 750 até o final deste ano, número no qual se inserem também 100 casas entregues no âmbito do programa Habitar o Centro Histórico, que impede os moradores de saírem daquela zona e de Lisboa.
A estes números pode-se adicionar o apoio através do subsídio municipal de arrendamento e que já chegou a 650 famílias lisboetas. Paula Marques reforçou ainda a necessidade de haver uma lei de bases para a habitação e foi taxativa quando disse que a Câmara de Lisboa vai impor que haja habitação acessível nos projetos privados.
Navegar é preciso!
Treinadores portugueses em grande em Inglaterra.
Os treinadores portugueses Nuno Espírito Santo e Marco Silva tiveram um sábado em grande, pois conduziram as suas equipes às vitórias fora de casa na 8ª jornada da Premier League. O Wolverhampton do Nuno foi a Londres vencer o Crystal Palace por 1 a 0, graças a um gol do defesa Matt Doherty.
Os Wolves contaram com Rui Patrício na baliza, mas também com Rubem Neves, João Moutinho, Helder Costa, Diogo Jota e Ivan Cavaleiro. Já o Everton de Marcos Silva foi a Leicester ganhar por 2 a 1. O brasileiro Richarlison abriu o marcador para os Toffs, mas a equipe da casa respondeu com um grande gol de Ricardo Pereira, que correu quase todo o campo. Na segunda parte, o islandês Gylfi Sigurdsson deu o segundo triunfo consecutivo ao Everton.
Quem cumpriu a sua missão foi o Tottenham, que recebeu e venceu o Cardiff por 1-0, beneficiando de um gol do ex-esportinguista Eric Dier, logo aos 8 minutos. Os Spurs ocupam o terceiro lugar e ficam à espera do que fazem os outros candidatos ao título nesta jornada.
A grande sensação desse início de época é o Bournemouth, que está no quinto lugar, tendo goleado o Watford por 4-0 com dois gols de Joshua King, um de David Brooks e outro de Callum Wilson.
É preciso!
Na Garoenta, São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Mursa, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 11 minutos.
E agora a hora do Oba Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
No dia 10 de outubro, próxima quarta-feira, às 15 horas, o GAP, Grupo de Apoio ao Presidente, organiza sua sexta tarde da solidariedade na sede do Centro Cultural Português de Santos, localizado na Avenida Ana Costa, número 290. Nesta oportunidade, a entidade favorecida será a Associação Voluntária da Santa Casa. Os convites se encontram à venda na Secretaria da Sede Social e também com membros do GAP. Mais informações pelo fone 3234-6503.
É, e hoje é dia da eleição, não tem... não tem festas portuguesas, só esse evento citado aí pelo Lourenço. Mas não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisoarobazipmail.com.br. não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final Notícias Luzanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã com muita informação. Mas agora é hora de música maravilhosa, música portuguesa, claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, e dedicando também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na quinta-feira, dia 11, a Mariana, sobrinha do Nelson, fazendo aniversário. Um beijo para ela. Um
beijinho para a Mariana, tudo de bom, saúde, um grande beijo.
E na sexta-feira, dia 12, o nosso amigo Norberto Rocha fazendo aniversário. Parabéns para ele! Vamos ouvir com o grupo folclórico Aldeias de Portugal, Pauliteiros. Opa. De Miranda.
O comboio vai subir, a serra parece que vai, mas não vai cair. Se para subir, vai de terra em terra, como for contar onde eu quero ir. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. O rio, o atrás dos montes, o dom, vem daí também. O rio, mistura não fonte, o vento, nem a minha mão. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Como eu vai subir, serra, parece que vai, mas não vai parar. Se é para subir, vai de serra em serra, se é para ser um peso, lá vai chegar. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Minha mãe,
Eu vou a Miranda ver os pau-e-feiros, ver os pau-e-feiros. Eu vou a Miranda, eu vou a Miranda ver os pau-e-feiros, ver os pau-e-feiros. Eu vou a Miranda, eu vou a Miranda ver os pau-e-feiros, ver os pau-e-feiros. Eu vou a Miranda, eu vou a Miranda ver os pau-e-feiros, ver os pau-e-feiros. Eu vou a Miranda, eu vou a Miranda ver os pau-e-feiros, ver os pau-e-feiros. Eu vou lá.
Navegar, navegar, preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tenho então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na prova.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar,
navegar,
preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, Paco Bandeira ao fundo, vamos viajar até Mursa.
O Conselho de Mursa está integrado no distrito de Vila Real, na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, ocupando uma área de 189 quilômetros quadrados. O povoamento do território que corresponde ao atual Conselho de Mursa é bastante remoto, sendo vários os vestígios arqueológicos que documentam a passagem e permanência de vários povos por esta região.
Uma das referências escritas mais antigas relativas a Mursa diz respeito à famosa lenda da Porca de Mursa, que recua ao ano 753. De acordo com a mesma, a população de Mursa era arrasada por uma grande quantidade de javalis e ursos, razão pela qual os senhores da terra, com o auxílio do povo, resolveram fazer montaria com o objetivo de extinguir ou afugentar.
Entre a enorme quantidade de animais selvagens, havia uma porca ou uma ursa, que era o terror das populações pela sua grande corpulência e ferocidade. Todavia, alguns anos mais tarde, o senhor de Mursa, depois de muita persistência, conseguiu matar o animal, e para perpetuar e honrar tal façanha, construiu-se a estátua da Porca de Mursa. É, Nelson, já chegamos lá no distrito de Vila Real. Como é que fizemos para adentrar o Conselho de Mursa?
É muito fácil. Saindo do porto, deve-se pegar a IP4 até Vila Real. De lá, deve-se pegar a ER15 até Mursa. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer em Mursa.
As serras de São Domingos e da Garraia dominam a paisagem do Conselho. O rio Tinhela, por sua vez, proporciona excelentes praias fluviais, como é o caso da Praia do Lugar dos Rebelos. Destacamos também as Termas de Santa Maria Madalena, na freguesia de Candedo. A nível de patrimônio histórico, destacamos o Pelourinho, a Capela da Misericórdia, a Estrada Romana e a ponte sobre o rio Tinhela. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Mursa, hein?
Além de muitas e boas memórias, destacamos no artesanato as miniaturas de madeira, as mantas de retalhos e as máscaras de barro. Festas e eventos, Lourenço!
Bom, os destaques ficam por conta da Festa do Senhor dos Aflitos no segundo domingo de julho, a Festa de Santiago no penúltimo domingo de julho e a Feira Anual a 22 de dezembro. Nelson, 10 horas 20 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Mursa.
Destacamos o cabrito assado no forno a lenha, o arroz de pato à antiga, o cozido à portuguesa, o bacalhau a lagareiro e a feijoada transmontana para tomar com o famoso vinho porca de mussa, né?
E os docinhos, né?
Ah, e tem o pão de ló, as queijadas e o toucinho do céu.
E, Nelson, quem quiser maiores informações sobre Mursa, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Mursa e o endereço eletrônico é www.cm-murca.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite
Mursa.
E vamos de mais música nesta manhã fria aqui em São Paulo, com garoa. Mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos. Mais uma vez aos aniversariantes da semana, dia 11, na quinta-feira, a Mariana, sobrinha do Nelson, e no dia 12, na sexta, o Norberto Rocha. Vamos ouvir com Grupo Resistência, Não Sou o Único.
Penses que eu sou um caso isolado, não sou o único a olhar o céu, a ver os sonhos partirem. Espera que algo aconteça a despejar a minha raiva, a viver as emoções, a desejar o que não tive, agarrado às tentações. E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as nevas se abrirem, vais ver o sol brilhará,
vais ver o sol brilhará.
Não, não sou o único,
eu não sou o único,
não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único,
eu não sou o único,
não sou o único a olhar o céu. Olhar o céu é ouvir os conselhos dos outros, e sempre a cair nos buracos, é desejar o que não tive, é agarrado ao que não tenho. Não, não sou o único, não sou o único a olhar o céu.
E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as trevas se abrirem, vais ver o sol brilhará,
vais ver o sol brilhará. Não, não sou o único,
eu não sou o único,
não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único,
eu não sou o único,
não sou o único a olhar o céu.
Thank you.
navegar. Preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Vamos falar da história de Portugal, do que estamos falando, Lourenço?
Hoje é o último capítulo do Castelo da Covilhã.
Pois é, e vamos falar das características do Castelo da Covilhã. Exemplar de arquitetura militar, gótico, de enquadramento urbano, na cota aproximada dos 800 metros acima do nível do mar, compreendendo uma área de cerca de 9 hectares. As muralhas da cerca da vila, em granito, apresentam um traçado irregular de tendência poligonal, construídas parcialmente por sobre o afloramento rochoso, desprovidas de remate e rasgadas por várias portas e postigos, perceptíveis apenas no traçado urbano.
No topo norte, conserva alguns vestígios relativos ao castelo da vila, nomeadamente alguns troços de muralhas e uma das torres, que a tradição local pretende seja a antiga torre de homenagem. A muralha da época de Dom Diniz, ao contrário do que seria de esperar, não é de planta oval, antes forma um polígono irregular de tendência quadrangular, definido pelas seguintes vias: Rua Antônio Augusto de Aguiar, Rua do Norte, Calçada de Santa Cruz e Rua Capitão João de Almeida.
5 portas principais permitiam a comunicação de pessoas e produtos. A mais importante, a chamada Porta da Vila, localizava-se a leste e ligava-se à principal praça do conjunto, a da Igreja de Santa Maria, através de uma importante artéria que separava os setores norte e sul do aglomerado urbano.
A Igreja Matriz da Covilhã foi edificada no século XIX, no local da antiga Capela de Santa Maria do Castelo, datada do século XVI. O revestimento azulejar que cobre completamente a fachada com cenas da vida da Virgem foi aplicado em 1940.
No interior podem ver-se algumas imagens de valor, nomeadamente as de São Francisco de Sales e de Santa Teresa de Jesus, assim como a relíquia do Santo Lenho oferecida por Dom Luís à Capela de Santa Cruz. No adro da igreja de Santa Maria, os conflitos e as rixas locais eram julgados pelos juízes e homens bons, os homens do povo mais ricos e respeitados do conselho.
As restantes portas abriam-se em cada vertente do quadrilátero, com destaque para a porta do castelo a noroeste, que atesta a existência de uma alcáçova, e a Porta do Sol a sudeste, que colocava em comunicação a cidade com as estradas das planícies a sul. Além destas portas, são referidas outras duas: a Porta de São Vicente a sul e a Porta de Altravelho a norte. A primeira foi intervencionada em nossos dias, passando a inscrever-se num miradouro.
Olha só, então encerramos hoje a história do Castelo da Covilhã, que infelizmente já não existe mais, né?
Só tem lá os restos, muros, né? Muro, é verdade.
Que permite você conhecer como era o desenho do Castelo da Covilhã, mas restaram memórias escritas, né, do Castelo da Covilhã, onde se descreve este que foi um castelo importante lá para a região da Covilhã, que fica lá no noroeste de Portugal, né, Lourenço? A região mais fria de Portugal, ali na, perto do, como é que chama lá? Serra da Estrela.
Serra,
né?
Da Estrela, verdade.
É isso aí, e tem um belo de um queijinho lá, né, Lourenço?
Nossa, muito bom, viu? Olha, vou te contar.
Semana que vem tem mais história de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar. Preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet. Navegar. Preciso.
No rancho português, tem fardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Olha só o hino português anunciando o futebol português aqui no Navegar é Preciso. E vamos aos destaques da semana. Já temos o Emílio na linha. Alô, Emílio.
Alô, Nelson. Alô, Lourenço, Gerson.
Tudo bem, Emílio?
Tudo bem. Estou aqui no carro, no Viva Voz, mas vocês vão me soltando a foto e a gente vai comentando.
Ok, Emílio, tá indo pra votar, né, Emílio?
Tô levando a Patrícia agora.
Novamente sem contar com o CR7, né, o Emílio? O Fernando Santos convoca a seleção para a Liga das Nações e para um amistoso, não é mesmo?
É, o CR7 não foi convocado, mas é um acordo feito entre o presidente da federação, o jogador e o presidente da Juventus para dar uma folga para ele. Ele não foi convocado agora, nem vai ser convocado para os jogos de novembro. Só volta a seleção ano que vem. E assim como ele também, o Quaresma, o João Moutinho não foram convocados. Mas alguns jogadores novos, ele está testando os jogos. São contra a Polônia pela Liga das Nações, um amistoso contra a Escócia. E surpresa, aí nós temos o Kevin, um lateral direito do Atlético de...
Real Sociedade.
Do Real Sociedade, exatamente.
O Gelson Martins também não foi convocado, né, Emílio?
Não foi, aliás, ele nem no Atlético de Madrid está jogando. Ele que rompeu unilateralmente com o Sporting, assim como o Rubem Ribeiro também o fez. Aliás, o Rubem Ribeiro assinou agora o Al Ain de Dubai. O Sporting imediatamente já entrou na FIFA, pleiteando a indenização pela ida desse jogador, sem remunerar o Sporting.
É, eu acho que Portugal não está dando aí muita importância para essa Liga das Nações, né? Porque vamos e venhamos, né? A Itália é pertinho de Portugal, sei lá, acho que 2 horas de voo no máximo. Por que o Cristiano Ronaldo não aparece? Eu acho que seria bom até para ele e para a própria seleção portuguesa, que ganhou o primeiro jogo contra a Itália, né? Bom lembrar, e agora pega a Polônia. Mas...
Eu também concordo com você.
É, eu acho que ou a gente leva a sério o campeonato, ou então participa, pô. Ele é o jogador mais importante de Portugal. Então, eu penso dessa maneira. E o Camões já está na linha? Alô, Camões?
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio.
Tudo bem, Camões?
Tudo.
Ô, Camões, você concorda? O CR7 tem que ficar fora mesmo? Como é que é?
Eu concordo que o Cristiano Ronaldo deveria estar, mas o que está acontecendo nos últimos dias, eu acho que, eu vou falar uma coisa que muito português não vai gostar, eu acho que Portugal não está merecendo, até porque com essa polêmica que saiu, com essa americana que depois de 9 anos aparece, e depois de uma declaração de um presidente da república e essas coisas todas, Eu acho que o Cristiano Ronaldo faz bem, até faz bem tirar um tempo. Eu sei que é por outros motivos também, mas faz bem tirar um tempo e se afastar da seleção, porque realmente o que está ocorrendo ultimamente, e isso eu acredito que seja tudo orquestrado pela turma do Real Madrid.
Com certeza.
Porque enquanto ele lá esteve, ficou todo mundo caladinho, ninguém falou nada, e agora é muita coincidência ele perder a bola de ouro, ele perder tudo, ele perder o melhor gol, e agora isso tudo. Eu acho que neste momento faz falta sim para a seleção, mas para o Cristiano Ronaldo a melhor coisa que tem é mesmo um descanso, porque eu acho que ele está merecendo, porque ele está sendo bombardeado por todos os lados, e em Portugal não está sendo defendido como ele merecia ser defendido por tudo que ele já fez para a seleção portuguesa.
Concordo com tudo. Olha, que você disse.
Eu vou aproveitar o gancho, entrar nesse pitaco aí, aproveitar para falar do que estão armando para ele. O Cristiano Ronaldo veio essa semana público dizendo que acredita piamente que tudo isso está sendo armado pelo presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, que ficou revoltado com a saída dele, embora tenha abandonado o Cristiano nas promessas que a ele fez pouco antes da renovação. O Cristiano, em 2009, rapidamente, ele jogava pelo Manchester, e numa partida em Los Angeles, algumas garotas de programa, segundo o advogado dele, foram levadas até ele mais alguns jogadores, e no hotel o jogador queria ter relações sexuais com ela não permitiu só um outro tipo de relação. E aí, passado uma semana do ocorrido, o advogado dessa tal modelo, que na verdade não é modelo, segundo os advogados, era uma garota de programa, entrou em contato com o advogado Cristiano pedindo para calar a boca e não entrar na justiça americana por assédio, entre aspas, olha lá, assédio, pediu $375 mil, o acordo foi fechado e a coisa morreu ali. Agora, por coincidência, o Cristiano sai do Real, vai para a Juventus e estoura a bomba. Olha só o absurdo. O advogado da tal modelo entrou na justiça acusando o Cristiano de assédio, dizendo que tem provas de DNA e dizendo que entrou na justiça porque quer resolver tudo na justiça, visto que o acordo que eles fizeram fora das barras dos tribunais não tem valor jurídico nos Estados Unidos. Então, como eles são pela justiça, eles querem resolver as coisas da justiça. É brincadeira.
Olha, Emílio, nós estamos vivendo uma época na humanidade, quer dizer, assédio a garota de programa. Faça-me um favor, meu amigo. Sinceramente, olha, eu não sei, viu? Esse mundo está de ponta cabeça. É ideologia de gênero. Olha, eu vou te falar uma coisa. Livrinho de livrinho para criança falando de sexo. Olha, eu vou te falar, acho que eu tô meio louco. E agora assédio a garota de programa. Essa é boa, hein?
Ela disse que é um modelo, mas ninguém a conhece.
É brincadeira.
O Cristiano contratou o advogado das estrelas, o David Chesnoff, que já defendeu a Britney Spears, a família Michael Jackson e companhia, e promete não só defender, como entrar com um processo de calor e de difamação contra ela e quem ele levantar que foi o causador desse embrólio todo. Para ele, foi o presidente do Real, e eu não sei se o Calmante concorda, tem o dedo dele, sim.
Ah, sim, esse cara, ele tinha mais é que cuidar do Real Madrid, que tá indo muito mal, viu? Ontem apanhou de um timeco aí, 1-0.
Aproveitando, o Real vem de 4 partidas sem marcar um gol e perdeu pro Alavés aos 90 minutos do segundo tempo, e eu adorei.
E pra quem vai contratar um Lopetegui, já mostrou que não tem competência nem pra dirigir o Real Madrid da quinta categoria, não se
percebe. É isso aí, nós estamos todos revoltados, e não é para menos o que está se fazendo com o Cristiano Ronaldo. É um verdadeiro absurdo, mas eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima.
Mas Portugal deveria apoiar nessa hora. Ele precisa
E ele é o líder das assistências. Em 8 jogos, fez 4 gols e 4 assistências para gol.
Pois é, ele continua com seu desempenho alto, e o Camões tem toda a razão. Os portugueses deveriam defender mais os seus ídolos. Bom, Emílio, Liga dos Campeões após 8 derrotas seguidas, o Benfica ganhou uma, Emílio.
Finalmente o Benfica foi até a Grécia, logo de cara fez dois golzinhos e depois, no final do primeiro tempo, o jogador, o zagueiro Rubem Dias foi expulso, aí o Benfica teve que se retrancar, tomou dois gols no início do segundo tempo, pelo tal de Conariz, aos 8, aos 18, mas aos 30 minutos, um chute de fora da área do Alfa Semedo, claro, também contou com a ajuda do goleirinho lá do AEK, a bola entrou, o Benfica venceu 3-2 e abocanhou 2,7 milhões de euros. O único azar do Benfica foi com o Ajax, foi empatar contra o Bayern, que não anda lá bem das pernas, lá na Alemanha. Com isso, Bayern e Ajax lideram com 3 pontos, com 4 pontos, o Benfica vem em segundo com 3. Próximo jogo do Benfica, dia 23 agora, lá na Holanda, contra o Ajax, enquanto o AEK recebe o Bayern.
O Bayern tá mostrando que não tá lá essas coisas, né, Camões? E o que significa que o resultado contra o Bayern não foi... Foi meio triste, né? Perdeu em casa pro Bayern, né, Camões?
Foi sim, inclusive porque no último jogo em casa, o Bayern Munich, no campeonato alemão, perdeu.
Perdeu 3-0 para o Borussia Mönchengladbach.
Coincidência ou não, essas derrotas do Bayern, o Renato Sanches estava no banco. E nas partidas que o Renato Santos começou jogando, ou entrou, ou o Bayern ou venceu ou empatou.
E ainda na Liga dos Campeões, o Porto joga o arroz com feijão, mas venceu o Galatasaray, né, Emílio?
Fez 1-0, gol do Marega aos 4 do segundo tempo, jogou aquele básico, ganhou por 1-0, faturou mais 2,7 milhões também, e com isso ele lidera o grupo junto com o Schalke, e o próximo jogo, dia 24 desse mês, fora contra o Lokomotiv, enquanto o Galatasaray recebe o Schalke.
Vai bem o Porto, vamos torcer para que eles continuem bem na Liga dos Campeões. E o Sport, hein, Camões?
Mas eu achava que o Porto ganharia mais folgado do Galatasaray, 1-0 também, para um colosso desse aí é brincadeira também, mas tudo bem. Mas o que vale a vitória é isso mesmo. Agora no jogo da Liga Europa, rapaz, é jogo pra matar esportinguistas de assim de montão, entendeu?
É mesmo, Camões? Como é que foi?
Um jogo feíssimo, feio, horroroso. Aos 10 minutos, esse tal de Vorso, marca 1-0.
Ixi!
0. Aí ficou, um jogo pra todo mundo dormir. Ah, rapaz, mas no final, olha, foi terrível. Aos 90 minutos estava 1-0 pro Borussia.
Nossa!
Aos 91, num contra-ataque, rapaz, vai lá o Monteiro, empata o jogo. Aí o juiz resolveu dar 3 minutos de acréscimo. Aos 93, no último minuto de acréscimo, o Sporting vai lá e vira o jogo e faz 2-1. Com esse novo rapazinho agora que está surgindo pro Sporting na ponta direita.
É uma vitória importantíssima, lembrando que o jogo foi na Ucrânia, né?
Na Ucrânia, não. Foi o que valeu, na verdade, foi o resultado, mas só não foi divulgado quantos sportinguistas morreram.
E aí, o Emílio, o Sporting está bem na tabela, então, né?
Está bem, apesar do terceiro, que para mim é o técnico que não vai levar o Sport a grandes conquistas.
Para você?
Para você e para o mundo.
É.
O Peceiro realmente... Eu não entendi essa do Sport, mas tudo bem. Vamos torcer para que o Sport também faça uma boa campanha na Liga Europa e que tenhamos mais portugueses nessas ligas europeias, né?
E trouxe o Nelson Emílio, trouxe 650 mil euros, não é grande coisa, mas tudo bem. E com as vitórias dos três clubes portugueses, o ranking de Portugal deu uma pequena melhorada.
Então, tomara que continue assim. O Emílio, falando de esporte, você tem mais algumas novidades aí do esporte? O Rubem Ribeiro...
O Rubem Ribeiro, como nós já dissemos, foi embora para o Al-Rayyan. O Sport entrou na bolsa para receber. O Nelson Camões e Lourenço. O Sport recebeu do Arsenal para a partida de volta que acontecerá lá na Inglaterra contra o Arsenal, 3 mil ingressos. Esgotaram-se todos os ingressos. E aí o Sport pediu gentilmente para os ingleses mais ingressos. e os ingleses sem obrigação mandaram mais 2.200 ingressos, ou seja, teremos mais de 5 mil torcedores do Sporting lá no campo do Arsenal.
Que legal, hein? Bacana, o pessoal aproveita para visitar Londres. E muito legal essa sua notícia. E do Bas Dost, o que você tem aí, Emílio?
O Bas Dost renovou com o Sport, mas renovou, lógico. Ele recebia 1.800.000 euros por ano, agora recebe quase 3 milhões, por isso que renovou.
Opa, que beleza, hein?
Renovou aquela rescisão unilateral, assim até eu, né, meu amigo?
E aí, Camões, você acha que foi uma boa pro Sporting?
Não, olha, veja, uma boa sim, porque ele é um bom jogador. Mas vou te contar uma coisa, mas isto, na minha opinião, cria um mau ambiente, porque vai ter atletas de primeira, atletas de segunda, essas coisas todas. E veja bem, eu continuo nascendo aquela história, você não concorda, mas... Não, Bruno do Carvalho e da Bucanha. O homem não estava tão errado assim. Então, e outra coisa. Agora, mudando um pouquinho da coisa, nessa história, o tal do Souza Sintra ser um das testemunhas do Benfica também é outra brincadeira. Mas tudo bem.
Por falar em Benfica, Emílio, o Tribunal Arbitral de Desporto acatou o pedido do Benfica?
Quando o Benfica deu entrada no Tribunal Arbitral do Esporte para não jogar com portões fechados frente ao Porto, imediatamente a punição já foi suspensa. E o TAD deu ganho de causa, lógico. Portanto, o Benfica joga hoje contra o Porto com portões abertos, torcida no estádio.
Eu tô meio atônico aqui com o que o Lourenço acabou de me mostrar, mas nós já vamos falar. Bom, os portugueses no exterior, Emílio, nós já falamos do Cristiano Ronaldo, que fez outro gol ontem, né?
Fez mais um gol, já falamos tudo dos portugueses no exterior. Cristiano, 4 gols, 4 assistências no campeonato italiano de portugueses no exterior, era o que tínhamos.
É isso aí, então. O Camões, vamos falar da Superliga.
Vamos sim, mas só lembrando que aquele camarote próprio presidente do TAD valeu bastante. Foi no jogo passado. Agora, vamos lá. Na semana passada, os últimos jogos foram: o Nacional perdeu em casa para o Santa Clara por 3-0, Guimarães e Tubo não saíram do 1-1, o Belenense está em casa, perdeu para o Braga, e com esse resultado o Braga assumiu momentaneamente a liderança do campeonato. O Sportivo das Águas venceu o Portimonense por 3-0 na segunda-feira. Agora, já na jornada 7, na sexta-feira, nós tivemos não um, mas tivemos 3 jogos. O Tondela empatou em casa com o Nacional 1-1, o Santa Clara venceu o Chaves por 1-0, e o Feirense e o Belenense sabe, não saíram do 0-0.
E para hoje, Camões? Teve jogos de ontem, né? De sábado.
Nós tivemos o Vitória de Setúbal vencendo o Moreirense por 3-0, o Guimarães foi até a Madeira e venceu o Marítimo por 3-1. No outro jogo, o Braga acabou cedendo, ele saiu na frente, ganhando por 1-0, o Rio Ave empatou 1-1, e no último minuto, o VAR não quis consultar um lance que daria provavelmente, era um pênalti a favor do Rio Ave.
Olha só, Camões, e hoje, hein, Camões, o que temos?
Hoje nós temos, além do clássico Benfica e Porto, antes ainda jogam o Boa Vista e o Aves, e depois do clássico, o Portimonense Sport.
Olha, hoje temos Benfica e Porto, deve estar transbordando aí a luz, né, Camões?
Devia estar fechado, mas como eu falei, o pessoal existe sim, não existem almoços grátis, não existem nem camarotes grátis. O presidente do SAD esteve no camarote do Benfica, o Benfica fez a parte dele, que é o que interessa, ele foi lá e conseguiu realmente que o Estádio da Luz hoje estivesse lotado de gente, como vai estar, e como eu acho que no futebol os estádios devem estar.
Ô Camões, o Lourenço está me mostrando aqui, eu acho que ele fez algum truque aqui na internet, porque não é possível, está aqui na segunda liga, Acadêmica jogando em Coimbra, apanhou para o Estoril de 7, é isso?
Exatamente, exatamente. Eu ia falar exatamente que na segunda liga o Benfica perdeu a liderança para o Plácido de Ferreira, e o resultado mais absurdo hoje foi exatamente Acadêmica 2, Estoril 7.
Nossa, mas o que que acontece? O Acadêmica entrou com menos jogadores? O que que é, pô?
Realmente é que a Acadêmica, infelizmente, eu gosto muito da Acadêmica também, a Acadêmica não está fazendo o papel dela não na segunda liga, está lá no meio da tabela jogada, e se continuar assim, ela vai despencar.
É, e uma das maiores vergonhas da história da Acadêmica, né, meu amigo?
Exatamente.
Repete aí, Emílio.
Um de cada vez, vai.
Emílio,
eu tô sem retorno do Camões.
Mas então, a gente vai te dar um toque pra hora que você pode falar, tá, Emílio? Fala agora, quem que o Acadêmica contratou?
Acadêmica acabou de contratar Augusto Inácio, ex-técnico e ex-jogador do Sport.
A Acadêmica estava sem treinador, é isso?
Não, ela demitiu o seu treinador essa semana e contratou o Augusto Inácio. Eu acredito que ele não tenha participado dessa partida vexatória.
É, sabe porque se ele estreou com 7-2, estreou bem, hein?
Sabe quem fez os dois gols da Acadêmica?
Quem?
Hugo Almeida, amigo do Emílio.
Ah, Hugo Almeida. Mas que vergonha, hein? Pelo amor de Deus, 7-2 pro Estoril. Dá licença, se fosse pro Benfica e pro Porto, pro Sport, já seria uma grande vergonha. Agora, pé de 7 para um Estoril em casa. Pô, peraí, é para tirar a capa e pisar em cima.
Mas coincidência, 7-2 foi aquela vitória da Lusa sobre o São Paulo, né? Coisa.
É, a única coisa boa que você lembrou foi isso aí, viu? Bom, Camões, você tem mais alguma coisa do futebol português?
Só lembrando a classificação, que o Braga, apesar do empate, ainda continua líder com 17 pontos, seguido do Porto com 15, Benfica e Rio Ave com 14, quinto Sport com 13, Santa Clara 11, Guimarães 7º com 10, junto com o Marítimo, nono Feirense com 9, Setúbal em 10º com 8º, 11º Belenenses e Moreirense com 7, além do Desportivo de Chaves, 14º Tondela com 6, 15º é o Nacional com 5, e olha onde está o Boa Vista, rapaz. Boa Vista, Aves e Portimonense no final da tabela com 4 pontos.
Ô, Camões, só para repetir, quais são as pontuações de Porto e Benfica?
Porto e Benfica está em segundo no momento com 15, em terceiro o Benfica com 14, junto com o Rio Ave.
É, então o jogo hoje é importantíssimo e o Braga tem 16.
É
17. 17. Então o Benfica ganhando hoje, ele pode assumir a liderança como o Porto também, né?
Como o Porto também.
Quem ganhar, vira líder.
Quem ganhar, vira líder.
E o Braga torce pro empate.
O Braga torce pro empate, porque se os dois empatarem, o Braga continua líder.
É isso mesmo. Tá bom, Camões, semana que vem você volta com o futebol português. Um grande abraço, Camões.
Tchau, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Emílio, você já esteve no Canindé e comprou sua camisa número 3 da Portuguesa?
Não, nem sei como é.
Qual que é, ô Lourenço?
É uma
também
verde.
Não tô sabendo dessa novidade. É, camisa verde?
Terceira camisa da Lusa. R$150 custa a camisa.
É, eu acho que
é pra ir nos jogos da Lusa agora, na segunda fase da...
É, o vice-presidente de marketing, aliás, ele é vice-presidente de futebol, de marketing, administrativo e tal, e gestor do clube, tem que inventar alguma coisa pra agitar, né? Então...
O duro é saber quando vai estrear essa camisa, né? Aliás, o Zé das Castanhas já tá soltando matéria paga aí na imprensa pra se dizer aclamado pela torcida pra sair candidato. Mas é brincadeira ou o que mais?
Aclamado? O louco.
Ele deu uma entrevista dizendo, é matéria paga, lógico. Ele quer ser presidente pra acabar de reifar o resto que sobra da Portuguesa. Vai ficar querendo, não vai ser presidente da Lusa nunca.
A única coisa boa dessa informação que você deu, Emílio, são as castanhas. São muito boas, castanhas é muito bom.
Olha...
Esse pé de castanha, esse Zé das Castanhas só tem castanha podre.
É, agora é o seguinte, viu, Emílio? Como você bem lembrou aí, vai estrear quando a camisa, né? Então, ó, lamentável. a Portuguesa realmente, até comentava em off aqui com o Lourenço, o que, que nós vamos falar? Vamos falar das eleições, como é que estão as coisas, o movimento na cidade.
A gente até
aliás, utilidade pública, né, Lourenço? A coisa está transcorrendo normalmente, né? Não tem muito trânsito por aí, está tudo normal. Mas olha,
a gente até brincou antes de começar o programa, falou assim, falar de português, mas tem português ainda? Porque não tem nada. A única coisa que tem lá são eventos que não são portuguesa, né?
É, tem lá as raves, os eventos e tal. E tem o Cais do Porto, né?
A não ser que você queira ir lá no culto da igreja, no ginásio, e na rave da piscina.
É, como é que é? Arena, não sei o que lá, né?
E comer carne na churrascaria, porque é a única coisa que tem. Portuguesa mesmo, tá todo mundo de folga, né?
É, clube não tem. Então, destruíram tudo. O que sobra,
não tem.
Só tem o pessoal lá da Sueca.
A bote ainda tem?
A bote ainda tem?
Tem, mas logo vão destruir.
Ah, o sub-20 da Portuguesa ainda está jogando o Campeonato Paulista, né?
Aliás, ia jogar com o Corinthians.
Perdeu, hoje, perdeu. Nelson, foi ontem. Perdeu de 2-1 lá no Canindé, Nelson.
Ai, meu Deus do céu. A gente
agora
podia passar
ficou,
sem
agora complicou, porque vai jogar a última rodada lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. A Portuguesa só está um ponto na frente do 15 de Piracicaba. Se perder, tá certo que o 15, acho que se não me engano, joga com o Corinthians, mas.
Aliás, tinha um pessoal ansioso para ir nesse jogo para encontrar com o gestor.
Ah, é lógico que ele não ia estar lá, né?
Não, né?
Ah,
não.
Fala sério, você acha?
Né?
Você acha?
É, e com essas e outras, estamos em outubro, comecinho de outubro, hoje, 7 de outubro, dia da eleição, e vamos até fevereiro sem ver a Portuguesa em campo. Se a ideia é acabar com tudo, olha, estão indo muito bem, viu?
Estão fazendo serviço.
Estão fazendo serviço,
né?
Olha, vou te falar uma coisa, triste, hein? E fica lançando, ó, vê se isso é hora de lançar a camisa, ô Lourenço. Na boa, sabe? Pelo amor de Deus.
Bom, mas depois que trouxeram o cavalo na quarta-feira que a Portuguesa tinha sido eliminada, pô, você quer o quê? Não tem muito o que esperar, né?
Bom, Emílio.
Olha, vou dizer outra coisa. O site da Portuguesa tá, pelo menos estava desatualizado até semana passada aí.
É, o Everton saiu, né? O Everton, que eu saiba, pediu demissão.
E o assessor de imprensa também.
Olha lá, Portuguesa perde para o Ituano fora de casa. Foi a última notícia que colocaram no site da Portuguesa. Olha, é lamentável. É um principal canal de acesso de informações pra, da Portuguesa, é o site. Hoje, na era digital, e o site está lá, Portuguesa perde para o Ituano. Isso aqui faz um mês, cara.
Ah, lamentável, hein? O clube tá largado.
Largado.
Tá largado, só tem preocupação com as raves e com as festas. O resto que se exploda. Essa é a verdade. O pessoal não tá nem aí. Esse exemplo que o Lourenço acaba de dar abriu aqui agora. Tá lá o site totalmente desatualizado. Jogou com o Ituano faz 15 dias, não é isso?
Um mês.
E fica com essa novidade aí, pô. Lamentável, viu? Lamentável, Emílio. Triste.
Um abraço, Emílio.
Abraço, bom domingo.
Um abraço, Emílio.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana, na quinta-feira, dia 11, fazendo aniversário a Mariana, sobrinha do Nelson. Um beijo para ela. E na sexta, dia 12, o nosso amigo Norberto Rocha fazendo aniversário. Parabéns para ele.
Um abraço pro Norberto. E vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias. E aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar e com a apresentação do Martins Araújo e da Adriana Cambaúva. Boa votação para todos. E um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Luzanete.
Zanetti.